Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, boa noite, boa noite. Saiu aí o som? Saiu, né? Bom, nós temos meditado aí no primeiro livro de Coríntios, então já peço para que você abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo, escrita à igreja de Corinto. Hoje a gente finaliza o capítulo 3 e a gente entra no capítulo 4. Então a gente vai finalizar um capítulo e entrar aí em outro capítulo. Nós leremos dos versículos 18 do capítulo 3 até o versículo 23, e leremos do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 4. E na nossa última reflexão, nós fomos encorajados a pensar e refletir onde nós estamos fundamentando a nossa vida, a palavra de Deus nas nossas vidas e aquilo que Deus nos deu como dons, como talentos e como serviço e oportunidades de serviço que nós temos dentro da igreja. E o dia, a gente fez uma pergunta, né? No dia em que nós estaremos diante de Jesus para prestarmos contas daquilo que fizemos ou não fizemos, o que sobrará das nossas obras? Lembra do carrinho de mão com as nossas obras, com tudo aquilo que a gente fez ou que a gente faz na igreja como serviço, seja ensinando, seja cantando, seja usando os nossos dons e as habilidades que Deus nos deu. Então a gente passa por esse carrinho, pelo fogo, e aquilo que sobra é o que de fato nós fizemos de todo o coração e para a honra e para a glória de Deus. E a pergunta que a gente fez é: o que sobrará do nosso carrinho no dia em que nós estivermos diante do Senhor prestando contas a Jesus? E no trecho de hoje, a gente vai, na verdade, meditar sobre o que o apóstolo Paulo vai falar sobre sabedoria. Mas eu não sei se vocês lembram, lá no começo da carta, no capítulo 1, a gente já viu Paulo falando sobre sabedoria. E aí hoje, no capítulo 3, aqui no finalzinho do capítulo, ele volta, na verdade, a falar sobre sabedoria. E ele está falando: ó, você que é sábio, você que, na verdade, se acha sábio, se torne um insensato. Se torne um insensato. E aí a gente vai entender o porquê que o apóstolo Paulo fala isso. E ele, então, exorta a igreja de Coríntios, mostrando que quem é sábio de verdade não somos nós, mas é Deus quem é sábio de verdade. E aí, a pergunta, né, que a gente precisa responder, e eu pergunto para você, na verdade, já sei a sua resposta, porque eu acabei de falar qual que é a sua resposta, mas a pergunta é: você é sábio? Você é alguém sábio? Você se acha uma pessoa sábio nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões, nos momentos mais difíceis? Qual é a pessoa mais sábia que você conhece hoje? Que você, se alguém falar, ó, me fala alguém muito sábio que você conhece, qual que é a primeira pessoa que vem à sua mente? Qual que é a pessoa que vem à sua mente? E quando a gente para para pensar hoje no conteúdo do capítulo 3, aqui no finalzinho dessa carta, em que Paulo escreve aos Coríntios, ele vai falar que sábio de verdade são aqueles que louvam a Deus, são aqueles que glorificam a Deus em suas vidas. E aí uma vez um homem foi premiado, né, como, não tem a ver com sabedoria, mas faz muito sentido, conta essa história de um homem que foi premiado por ser considerado o homem mais humilde do mundo. E aí ele recebeu lá o prêmio dele e tal, e aí alguém foi entrevistá-lo, né, e chegaram nele perguntando: e aí, como é que é, como é que você se sente sendo o homem mais humilde do mundo? E aí ele fala: bom, de fato, eu sou muito humilde, né? Eu sou muito mais humilde do que qualquer outra pessoa. E aí, a história conta também que imediatamente o prêmio de humildade foi retirado deste homem, né? Porque era uma pegadinha com ele. Mas quando a gente fala que nós somos sábios, a gente precisa tomar muito cuidado. Será que nós somos sábios de verdade? Será que nós tomamos decisões sábias nas nossas vidas? Sejam decisões mais difíceis, onde envolva um monte de pessoas, ou sejam decisões em que você precisa tomar quando você está dentro do seu quarto sozinho. Seja com um pensamento, seja com uma palavra, ou qualquer outra coisa. E a gente vai ler agora, do capítulo 3, os versículos 18 até o versículo 23, e aí, ao longo da nossa exposição, a gente vai tentando aqui tirar algumas implicações e aplicações para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 18 a 23. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que não são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas presentes, sejam coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, ela aqui está diante de nós, e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a aplicá-la nas nossas vidas, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas sábias, não pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento, pelas nossas habilidades, mas pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensina e nos diz. Então que nesse momento nosso coração esteja aberto e atento àquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, segundo a necessidade de cada coração. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Dos versículos 18 até o 20, o apóstolo Paulo vai dizer o quanto vale a sabedoria do homem. O quanto vale a sabedoria do homem? Se nós fôssemos dar um valor em real, quanto vale a sabedoria do homem nos dias atuais? E o apóstolo Paulo responde essa pergunta para mim e para você. A sabedoria do homem vale nada, zero. Ela não vale nada. E é claro, a gente tem pessoas super sábias nas nossas vidas, nós conhecemos pessoas muito, pessoas inteligentes, pessoas com capacidades incríveis, intelectuais, de conselhos, de avisos, de exortação, de amor. Com certeza existem pessoas sábias diante de Deus e diante de nós aqui no mundo. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é de uma sabedoria ruim, podemos dizer assim. Pessoas que se sentem sábias, mas que na verdade elas não são sábias. Elas são tolas. Elas não têm a sabedoria que de fato vem de Deus. E aí o apóstolo Paulo está falando que a sabedoria humana, essa sabedoria que não valoriza a Deus, que não valoriza o padrão de Deus de santidade, o padrão de Deus de amor, essa sabedoria é uma sabedoria falha. E aí, no capítulo 1, aqui da primeira carta aos Coríntios, os versículos 19 até o 21, não precisa ler aí, eu vou ler aqui para você. O apóstolo Paulo diz para a mesma igreja de Coríntios, né? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu isso no capítulo 1 da carta aos Coríntios, os sábios daquela época falavam que a mensagem da cruz, o evangelho, era loucura. Eles falavam, isso aí que vocês estão ensinando essas coisas que vocês estão vivendo, falando desse Jesus, falando sobre renúncia de pecado, sobre viver num padrão de santidade de Deus, tudo isso é loucura. Vocês estão viajando. E eu até lembrei assim, de algumas situações da minha vida, né? Onde, no início ali da minha conversão, onde eu comecei a minha caminhada com Cristo, a minha busca por santidade. E aí a gente, quando a gente tem esse momento de encontro com Cristo, infelizmente, a gente acaba tendo que deixar algumas amizades um pouco mais distantes. Porque elas não vão nos trazer uma grande influência. É claro que nós não temos que largar os nossos amigos, abandonar, não é isso que eu estou falando. A gente tem que continuar as nossas amizades, influenciar com o Evangelho, né? Falar de Jesus. Mas, infelizmente, muitos deles olhavam para mim e falavam, pô, você está viajando, pô. Que isso que você está fazendo? Esse negócio de igreja, isso aí é loucura. Eles vão lavar lá o seu cérebro, eles vão te fazer você acreditar num monte de coisa. Você vai ter que entregar tudo que você tem, vai ter que dar dinheiro para a igreja. Não faz isso não, isso aí é loucura. Para o mundo, viver uma vida segundo os padrões de Deus, de fato, é loucura. Não tem nada de sabedoria nisso. E é o que o apóstolo Paulo disse para essa igreja dos Coríntios. E aí, se alguém quisesse ser sábio diante dos homens, essas pessoas deveriam se considerar loucas. Loucas. Porque nós não somos sábios de fato. E aí o apóstolo Paulo também nos diz que os sábios, eles nada sabem. Os sábios, no caso, aqueles que se acham sábios, né? Os sábios, entre aspas. Eles não sabem nada, na verdade. E aí a pergunta é que eu faço para você é, você conhece alguém que sabe tudo? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já conviveu com alguém que sabe tudo. E aí você fala de um assunto para uma pessoa, ela, ah, isso aí é verdade, ah, eu já vivi isso, eu já li não sei o quê, eu sei como é que é. E aí ela sabe de tudo. Todos os assuntos, futebol, política, religião, tudo que acontece lá no Cazaquistão, lá não, eu conheço lá tudo, eu sei de tudo como é que é. A pessoa, ela sabe de tudo. Mas, na verdade, ela não sabe nada, de fato, daquilo que ela acha que sabe. Ela ouviu alguma notícia, ouviu algum comentário sobre alguma coisa, e ela fala, não, agora eu já conheço bem, sei de tudo. Vocês já conheceram alguém assim, que sabe tudo? Eu era assim, eu era essa pessoa. Eu já fui muito assim. E até no começo do meu namoro com a Jade, teve um dia que ela me falou isso, ela, você sabe tudo. Você sabe de tudo, mas, na verdade, sabia de nada. Né? Às vezes sabia de alguma coisa aqui, outra ali, ouviu falar, ah, mas você foi a fundo? Não fui a fundo, mas é isso que estão falando, é isso aí então. Mas não sabia de nada, me achava um sábio, me achava que sabia de tudo, mas na verdade não sabia de nada. E aí tem duas, é claro, são várias as características daqueles falsos sábios, vamos dizer assim agora. Mas eu separei duas aqui, duas características de um falso sábio, daqueles que se acham sábios, né? E a primeira delas é que esses sábios, eles estão sempre discutindo. Eles estão sempre em debates, sempre em confusão, vamos dizer assim. Ele não suporta ver a opinião dos outros, uma opinião que vai ser contrária à dele, àquilo que ele acredita. Eles nunca assumem um erro de fato, estão sempre se justificando, sempre falando, não, eu fiz isso porque... Ah, eu fiz isso, mas é porque eu tinha que fazer, porque senão ia dar errado, né? Nunca é humilde em aprender. Tem sempre razão. Tem sempre razão. Você conhece alguém que é assim? Alguém que está sempre tentando explicar os seus erros, tentando explicar os seus problemas, as suas dificuldades, o seu lado mais frágil. E aí, de novo, constantemente, isso acontece na minha vida. Talvez, na sua não, mas na minha, acontece muitas vezes. Eu acho que eu estou certo em alguma situação, e aí é necessário alguém falar, não, não é por aí. Ah, mas eu fiz isso, mas eu pensei isso porque... Os sábios estão sempre discutindo, sempre em problemas, não aceitam ser contrariados. Você é uma pessoa assim? Você gosta de ser contrariado? Eu acredito que não. Ninguém gosta de ser contrariado. Você fala algo e aí, não é assim que funciona. Aí você, opa, já liga o sinal de alerta, né? O sinal de defesa. Não, vou agora para o contra-ataque. Isso acontecia muito, acontece, na verdade, ainda no MAB. A gente está lá com as crianças, né? A gente lida muito com criança, normalmente ali mais de 80 crianças. E aí tem umas crianças que são mais difíceis. Sabe aquelas crianças que te enfrentam? Que você vai falar com ela e ela vem para cima de você com argumentos. E aí você fala, não, mas você não pode... Ah, mas eu estou fazendo isso porque... Ah, tio, mas sempre indo... Tentando se explicar, tentando se justificar. E aí, quando a gente é contrariado, quando a gente vê essas crianças... Na verdade, eu falo por mim, né? Quando a gente vê essas crianças vindo contra a gente, indo contra aquilo que a gente falou para ela, nossa, já sobe na hora um negócio... Caramba, eu acabei de falar para ela, ela não está me ouvindo. É o nosso orgulho. É o nosso egoísmo. A gente só pensa na gente. A gente não quer ser contrariado. A gente não quer ser ensinado, muitas vezes. Então, uma característica ruim, né, no caso desses sábios, é que ele está sempre discutindo. E, no caso, está sempre ali não querendo aprender, não sendo humilde. E a segunda característica é que esses sábios eles têm orgulho do seu conhecimento. Eles se sentem superiores aos outros. Eles sempre estão desprezando os outros. Não tem paciência em ouvir o que o outro tem a dizer. Não vem me falar nada não, que o que eu acredito é isso aqui, eu já falei para você que é assim, eu não quero saber do que você tem para falar. Eu aprendi assim. Eu sou assim. Todos aqueles que não estão de acordo com ele, estão errados. E é quando você vai na internet, para quem usa a rede social, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, Facebook, enfim, nos grupos de WhatsApp, rola lá um assunto, e aí todo mundo começa a discutir. E aí na internet eu acho que é o lugar que mais tem sábio nesse mundo. É só você ir lá numa notícia, numa informação que é lançada, aí você abre os comentários, pum, aí começa um monte. Aí um respondendo o comentário do outro, aí marca fulano, aí marca sicano, não, você está errado, não é assim que funciona, é desse jeito. Sempre, está cheio disso na internet. E aí Paulo, ele insiste para que essas pessoas que creem serem sábias se convertam a serem insensatos. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Está falando, ó, você que se acha sábio, você que se acha o maioral entre as pessoas, você nunca está errado, você está sempre certo, você não gosta de ser contrariado, você precisa ser humilde. Você precisa se rebaixar, vamos dizer assim, se colocar um pouco abaixo. E aí tem um outro texto, né, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E é isso que precisa muitas vezes para nós. E o apóstolo Paulo está pedindo para que essas pessoas sejam humildes em aprender, humildes em reconhecer os seus erros, humildes em falar, pô, é verdade, isso que eu falei não foi legal, não está de acordo com a palavra de Deus. Pô, isso que eu pensei de tal pessoa não é verdade, não é assim que eu preciso pensar dela. E é interessante que ninguém pode ensinar uma pessoa que crê ser sábia, porque ela já sabe tudo. Então vamos supor que o Pedro aqui é o sabe-tudo. E aí eu vou tentar ensinar alguma coisa para ele, ele fala, não, vem não. Já sei disso aí. Isso aí eu já sei. Não precisa falar nada disso aí para mim, que eu já sou formado, né? Tenho faculdade já em tudo. Infelizmente, esse tipo de pessoa, a gente não consegue ensinar. A gente não consegue ser útil na vida dessas pessoas. E será que nós não temos nos tornado pessoas assim? Pessoas que a gente... Que pessoas, na verdade, as pessoas não querem chegar perto da gente. não querem estar perto da gente, não querem conversar sobre algo, porque vai falar, não, ele já sabe tudo, ele já não vai querer conversar, não vai querer debater, não vai querer ouvir o que eu tenho para dizer. E aí existe um velho provérbio que diz assim, eu nem sei se está aí, tem aí? Porque se eu me enrolar aqui, vocês leem aí e acho que fica mais fácil. Não está aí? Não coloquei? Caramba, me compliquei. Vamos ver se vocês entendem. É um provérbio um pouco confuso, parece até um trava-língua, né? Que diz assim, aquele que não sabe e não sabe o que não sabe é nécio. Evitem-no. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é um sábio. Ensine-o. Deu para entender? Ou eu preciso repetir? É que para mim foi difícil pegar isso aqui. Até para escrever, eu falei, nossa, será que está certo, né? Mas é isso, aquele que não sabe nada e reconhece que não sabe nada, esse é humilde. Esse está disposto a aprender. Pô, Pedro, me ensina aí. Como é que é isso? Como é que eu preciso pensar sobre isso? Como que eu devo agir nessa situação? Pô, estou numa situação lá no meu trabalho, queria que você me ajudasse a... Como é que eu posso passar por isso? O que eu posso falar para essa pessoa? É isso que nós precisamos, de humildade. Reconhecer que nós não somos os sábios, não somos o sabe-tudo deste mundo, mas que todos nós estamos aptos e precisamos aprender constantemente. E aí você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa sábia? Seja humilde e reconheça que você precisa de sabedoria. Porque nós não sabemos tudo. Com certeza tem alguma coisa aí no seu coração, na sua mente, que você não sabe. E que você precisa aprender. E não é só uma, são várias. Mas para que a gente possa aprender, a gente precisa ser humilde. E se a gente precisa de sabedoria, a gente precisa pedir para uma pessoa. E quem que pode nos dar sabedoria? Deus. É o que Tiago nos diz no capítulo 1, versículos de 5 a 8, e no capítulo 3, os versículos de 13 a 17. Então, eu acho que vai aparecer aí na tela para vocês. Eu vou ler aqui, Tiago capítulo 1, versículos de 5 a 8, que nos diz assim, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se você necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a vontade. Lembra lá de Salomão? Quando ele ia se tornar rei de Israel, Deus falou, ó, você pode fazer um pedido. O que você quer para o seu reino? Para você, para que você possa ser um ótimo rei. O que Salomão responde para Deus? Eu quero sabedoria. Sabedoria. E o Salomão é considerado, na verdade, um dos homens mais sábios de todos os tempos. E, de fato, ele foi um homem sábio. Lá na primeira situação que ele tem, acho que a primeira situação que ele tem lá do reino, que ele precisa resolver, e aí uma mãe tinha um bebê, aí a outra queria roubar o bebê dessa mãe, e aí Salomão não sabia de quem que era o filho de verdade, e aí, não, o filho é meu, não, o filho é meu, e Salomão falou, então tá bom, faz assim, ó. Vamos cortar o bebê no meio. Aí cada uma fica com uma parte do bebê, tá bom? Aí a que não era a mãe fala o quê? Ah, pode matar isso, divide aí, quero minha parte, né? Quero um pedacinho do meu bebê. E a outra, não, pelo amor de Deus, deixa ele vivo e tal. E aí Salomão entendeu, né, que quem era a mãe de verdade. Era aquela que falou, não, deixa ele vivo mesmo que ele fique com outra pessoa. Salomão foi um homem sábio. E quem que deu a sabedoria que Salomão tinha? Deus. E a mesma sabedoria que Deus deu a Salomão, não a mesma, mas o Deus que deu sabedoria a Salomão, ele pode dar sabedoria para a gente. Ele pode nos dar sabedoria. E aí no capítulo 3, dos versículos 13 a 17, Tiago também nos diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primariamente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E esse versículo, esse texto de Tiago, na verdade, ele é muito interessante quando a gente pensa no contexto aqui da primeira carta aos Coríntios. O que aconteceu no capítulo 2? O que estava tendo dentro da igreja que o apóstolo Paulo exortou? Divisão. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Divisões dentro da igreja. E esse é um problema que, infelizmente, o apóstolo Paulo precisa várias vezes voltar e falar: ó, parem com isso. Parem com isso, é o que a gente vai ver daqui a pouco no capítulo 4. E aí, então, Tiago parece que ele está escrevendo isso, né, pensando na carta aos Coríntios. E ele fala aqui sobre alguns sentimentos, né, alguns pecados, e que isso está longe da sabedoria. E o que o apóstolo Paulo está falando: ó, você que é sábio, vocês que se acham sábios, escolhendo aí os seus partidos, os seus lados, se tornem insensatos, para que assim vocês possam, de fato, se tornarem homens e mulheres sábias. E aí, dos versículos 21 até o 23, Paulo nos diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Os coríntios, como a gente já falou várias vezes, eles buscavam glória nos homens. E é como eu acabei de mencionar. Então, uns queriam exaltar Paulo. Não, eu sou de Paulo. Que isso, Paulo é o cara. Foi ensinado ali por Gamaliel, é da tribo ali de Benjamim, o cara é bom. Esse é bom, prega muito. Aí o outro: não, eu sou de Pedro. Pô, Pedro andou com Jesus. Passou o tempo todo com Jesus, foi ensinado por Jesus, eu sou dele. Eu sou da parte dele, eu faço parte do grupo dele. Aí o outro: não, eu sou de Apolo. O Apolo é um cara sábio, um cara inteligente, formado. Eu sou dele, eu sou do grupo dele. Ele é o meu líder e eu vou defender ele com unhas e dentes. E aí os mais espirituais: não, esquece Paulo, esquece Apolo, esquece Pedro, eu sou de Cristo. Não vem com esses homens aí não, que eu sou de Cristo, né? Eu sou do grupo de Cristo. Vocês são desse grupo aí? Eu sou do grupo de Cristo, de Jesus. Infelizmente, eles buscavam adorar homens. Eles exaltavam aos homens. E essa não deveria ser a atitude daqueles homens. Essa não deveria ser a atitude daquela igreja. Mas eles deveriam adorar unicamente uma pessoa, que é Deus. Deus é quem precisa ser adorado. E Jeremias nos disse isso no capítulo 9 do seu livro, versículos 23 e 24, que diz assim, ó: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa deveria ser a glória do homem. Essa deveria ser a glória do homem. Conhecer a Deus. Dar glória a Deus. Você quer agradar Deus? Nós constantemente queremos agradar pessoas que a gente gosta, né? Seja um amigo, seja um marido, a esposa, um irmão. Irmão é mais difícil, né? Irmão quer sempre estar mais brigando, né? Mas a gente sempre quer agradar as pessoas que a gente gosta. Por isso, você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Busque conhecer a Deus todos os dias. Busque conhecer os atributos de Deus todos os dias. Você conhece a Deus hoje mais do que você conhecia a Deus no mês passado? Se você for parar para pensar agora, bom, deixa eu ver aqui, o tanto que eu conheço de Deus é isso aqui. Se você voltar no ano passado, vamos dizer assim, vai, vamos um pouco mais longe. Se você voltar para 2023, você pensar, quanto que eu conhecia de Deus em 2023? Quanto que eu conheço de Deus agora em 2024? O que mudou? Mudou alguma coisa? Você conhece mais a Deus hoje do que você conhecia a Deus no ano passado? Ou é a mesma coisa? Não mudou nada. Eu e você precisamos ter esse desejo de conhecer a Deus. E aí a gente já falou aqui várias vezes, eu já mencionei esse versículo, o pastor Patrick também recentemente mencionou algumas vezes esse versículo. Está lá em João, capítulo 17, versículo 3, né? Que João diz, Jesus diz, na verdade, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê vários versículos falando sobre isso, sobre a importância de conhecermos a Deus. O quanto você conhece a Deus? O quanto Deus é adorado e glorificado na sua vida, no seu dia a dia? A glória de Deus, ela é muito maior do que a glória dos homens. Jesus repreendeu os fariseus muitas vezes. A gente está estudando o Evangelho de João lá no nosso PG, e daí chega um momento em que Jesus, ele tem um encontro ali com alguns judeus, e esses judeus se converteram a Cristo. E aí chega um momento em que esses judeus, eles ficam com medo dos líderes das sinagogas. E eles, ao invés de se declararem um seguidor agora de Jesus, eles falam, não, a gente não pode falar que nós somos os seguidores de Jesus. Nós cremos em Cristo, nós cremos que Ele é o Messias, o Salvador, mas a gente precisa ficar aqui quietinho. Porque se a gente mostrar isso de forma pública, os líderes vão ver. E eles vendo que nós cremos em Cristo, eles vão querer fazer alguma coisa com a gente. E aí Jesus repreende essas pessoas. E ele fala, ó, vocês preferem a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês estão preocupados com o que os homens vão pensar de vocês. Vocês estão temendo ao homem. Vocês estão temendo a pessoas e não a mim de verdade. Então Jesus, ele repreende aquelas pessoas. Por isso que eu e você, nós não precisamos temer aos homens. Nós não precisamos colocar as nossas expectativas em homens. Não é líder nenhum, não é pastor nenhum quem vai satisfazer o nosso coração, quem vai preencher as necessidades do nosso coração. Mas o que vai, de fato, superar as nossas expectativas, que vai nos trazer aquilo que necessitamos, de fato, é Deus. Ele é quem vai nos trazer aquilo que nós necessitamos. É Ele quem vai nos completar. Não é homem algum. E é o que o apóstolo Paulo está falando. Não é Apolo. Não é Pedro. Não sou eu. É Deus. É Cristo. Você quer dar glória a alguém? Dá glória a Deus. Busque conhecer a Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando para aqueles coríntios. E aí, agora no capítulo 4... Paulo, ele inicia falando sobre as responsabilidades daqueles que ensinam, daqueles que têm ali a Bíblia em suas mãos e estão ensinando as pessoas. Ele vai falar aqui no capítulo 4, versículos de 1 a 5, ele diz assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco, se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as plenas, não trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da sua parte. No começo aqui desse capítulo, do capítulo 4, Paulo ele se coloca, na verdade, como um simples administrador do Evangelho, um dispenseiro do Evangelho. O que é o dispenseiro? Aquele que administra, aquele que guarda as coisas, aquele que usa da forma correta aquilo que precisa ser utilizado. E aqui o apóstolo Paulo está falando da palavra de Deus, do mistério de Deus. Quem que era o mistério de Deus que nós vimos no capítulo 1? É a palavra. Quem que é a palavra? É Cristo. Cristo é o Evangelho. Ele é a palavra. E aí no versículo 1, Paulo ele se coloca como um apóstolo. E ele era, na verdade, um apóstolo, né? Ele foi considerado um apóstolo, digno de ser chamado apóstolo. Não os que nós vemos atualmente, né? No século atual, em 2024. Ele tinha autoridade na igreja do primeiro século, pois ele era fundador de muitas daquelas igrejas. Ele era um grande plantador de igrejas, o apóstolo Paulo. Se você olhar o livro de Atos, ele está constantemente viajando para os lugares, plantando igrejas, ensinando pessoas, formando líderes, formou Timóteo, formou Tito e muitos outros. E apesar da sua autoridade e influência que Paulo tinha naquela igreja, ele não dá carteirada, eu sou apóstolo. E por eu ser apóstolo, vocês precisam me obedecer. Ele não faz isso. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 2, ele se coloca como servo. Ele fala, eu e Apolo, nós somos servos. Vocês estão nos exaltando, mas nós somos simples servos de Deus. Simples servos de Cristo. E agora ele se coloca como um dispenseiro, um administrador do Evangelho. Alguém que, de uma certa forma, não tinha uma certa significância naquela época. Você segue Cristo? Loucura essa daí. E aí até no início, lá, quando a gente vê em Atos, e aí as pessoas começam a ver que os apóstolos estão crescendo, né, que o Evangelho está sendo espalhado, e aí eles falam, esses homens, né, que seguem o caminho, na verdade os apóstolos falavam isso, nós seguimos o caminho, né, com C maiúsculo, que é Cristo, que é a palavra. E aí chega um momento lá em Antioquia, que alguns discípulos, né, alguns apóstolos chegam, e eles são chamados pela primeira vez de cristãos. E isso era algo pejorativo, criado pelas pessoas. Não, esses cristãos aí, esses que seguem Cristo. Só que isso se tornou algo bom. E nós temos hoje em dia, né? Nós temos ou pelo menos você tem, deveria ter, a alegria de falar, eu sou um cristão. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um seguidor da palavra de Cristo. E Paulo, então, ele era considerado um dispenseiro. Alguém que, apesar de uma grande influência, ele tinha ali a responsabilidade de ensinar o Evangelho para muitas pessoas. E é interessante que ele fala sobre o mistério de Deus. E como eu falei, o mistério é a palavra. E para muitos hoje, a palavra de Deus é um mistério. Há muitas pessoas que não conhecem a Jesus. E aí, um tempo atrás, a gente teve um evento de missões lá na B-Saúde, e aí tem uma moça, a Bárbara, que vai para a França. E ela trouxe um vídeo falando sobre os franceses. E na minha cabeça, eu tinha o quê? Nossa, não é possível que hoje em dia ninguém nunca ouviu nem falar de Jesus, né? Não é possível que alguém nunca ouviu falar da Bíblia, de Deus. E ela trouxe um vídeo muito interessante, onde as pessoas foram, uma pessoa, na verdade, foi na rua, fazer algumas perguntas para os franceses na rua. E a pergunta era, simples, você conhece a Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? E muitas pessoas, por incrível que pareça, falavam, não. Não, eu nunca ouvi falar de Jesus. Quem é Jesus? Quem que é esse Jesus? Infelizmente, hoje em dia, muita gente não sabe quem é Jesus. E nós, hoje, nós temos o privilégio de estarmos aqui estudando e ouvindo falar sobre Jesus, cantando músicas que exaltam a Jesus. Porque esse mistério de Deus foi revelado a nós. Foi revelado a mim, foi revelado a você. O Evangelho que salva, o Evangelho que muda, que transforma as vidas, que tira o pecador do inferno e leva ele para viver por toda a eternidade com Deus. Esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Esse é o Evangelho que todos aqueles que ensinam a palavra precisam pregar. O Evangelho simples, que é Cristo, que morreu segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Que é o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios. E aí o apóstolo Paulo diz, ó, vocês que são dispenseiros, né? Eu que sou um dispenseiro, na verdade, eu estou falando dos mistérios de Deus, da palavra de Jesus, e todo aquele que é um dispenseiro da palavra precisa ser encontrado como? Fiel. Precisa ser encontrado fiel. Deus deseja que cada um de nós, dispenseiros do Evangelho, dispenseiros da palavra de Deus, sejamos encontrados fiéis. Assim como o apóstolo Paulo, eu e você, nós também somos dispenseiros do Evangelho. De alguma forma, você já ensinou o Evangelho para alguém. Seja para um filho, seja na escolinha dominical, seja pregando aqui na frente, seja dando um devocional em algum lugar. Com certeza você é um dispenseiro do Evangelho, um administrador do Evangelho, alguém que ensina o Evangelho. E os cristãos, eles não devem usar aquilo que Cristo lhes confiou. O que que Cristo nos confiou? A palavra, o que Deus nos deu nas nossas mãos como dispenseiros. Eles não podem usar isso para sua autopromoção. O que que nós vemos hoje em dia? Líderes fazendo com o Evangelho, com a palavra de Deus, tentando enriquecer dinheiro, fama. Muitos deles estão querendo, buscando isso, fazendo essas coisas. E aí, na semana passada, a gente lembrou de uma parábola. Lembra da parábola dos talentos? No capítulo 25 de Mateus? Cada um recebeu lá a sua quantidade de talentos, e aí o Senhor viajou, né? E aí depois ele voltou, e aí dois tinham multiplicado seus talentos, e o outro escondeu. E aí os que multiplicaram, Jesus falou o quê? Servo bom e fiel. Muito bem. E agora para o outro, servo mau. Nós somos os dispenseiros, nós temos os talentos dados por Jesus nas nossas mãos. Aquilo que Deus nos deu, como nós estamos usando tudo isso? E o apóstolo Paulo, ele é bem específico aqui no versículo 2. Ele fala que o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles, sejam encontrados fiéis. Você é um dispenseiro fiel? Como você tem administrado o que lhe foi dado? O que lhe foi confiado nas suas mãos? No último dia, quando Cristo voltar, ele vai falar o que para você? Pedro, servo bom e fiel. Roseli, servo bom e fiel. Ou ele vai falar, servo mau. Os versículos 3 e 4 diz: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Como Paulo ele é apenas um administrador dos mistérios de Deus, da palavra, do Evangelho, ele não se encontra no direito de julgar nem a ele mesmo. Nem a si mesmo. Assim como a igreja não pode julgar. Mas o que é o mais normal hoje em dia? Pessoas julgando pessoas. Sejam as motivações, sejam as intenções. Não, ele fez isso, sabe por que ele fez isso? É porque ele quer ganhar alguma coisa com isso. Ah, não, ó, ele postou tal coisa lá, mas é porque ele está querendo aparecer. Nós gostamos de julgar as pessoas. E o fato é que somente Deus, que é o benfeitor, que é o perfeito, só Ele pode julgar cada um de nós. E é claro, aqui, abrindo parênteses, né? Tem coisas que eu e você precisamos julgar. O apóstolo Paulo diz isso, né? Julgai, né, aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Veja bem o que as pessoas falam, veja bem o que você acredita. Mas o juízo que Paulo está falando é no sentido de apontar. Não, você está errado. Não, por causa disso você vai sofrer isso. Quem vai julgar cada um de nós, se nós somos bons administradores, se nós somos bons dispenseiros, é Deus. E aí tem aqueles, né, quando a gente vai apontar algum pecado, né, de alguém, apontar no sentido de exortar, de ensinar, a pessoa fala, não, você não pode vir me julgar, não. O único que pode me julgar é Deus. E aí a pergunta é, cara, mas será que isso não preocupa ela? Tipo assim, o que é melhor, eu julgar ela ou Deus julgar ela? E a pergunta para mim e para você é, o fato de Deus cobrar de nós lá na frente, te preocupa? Te traz alguma preocupação? Não no sentido de julgamento, porque não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais isso, esquece. Não tem juízo. Mas nós teremos que prestar contas com aquilo que nós temos. Isso a gente viu na semana passada também. Isso te traz tranquilidade? Te traz paz? Ou te traz desespero? Deus conhece as intenções e as motivações dos nossos corações. E aí, para fechar, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ou seja, não julgue, calma. Deixa que Deus vai fazer esse papel. Ele é o justo juiz. O qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o louvor, o seu louvor, da parte de Deus. Então, no versículo 5, Paulo ele conclui o seu argumento de tudo que ele começou no capítulo 3, falando lá das divisões, falando sobre a questão espiritual, a maturidade dos coríntios ou a não maturidade dos coríntios. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo. A responsabilidade daqueles que ensinavam, o fundamento que foi construído. E aí ele vai finalizar agora, no versículo 5. E a gente pode fazer muitos julgamentos humanos ao longo da nossa caminhada com Jesus. A gente faz críticas, a gente faz elogios. Tudo isso acontece na nossa vida. E muita coisa nesse sentido precisa de fato acontecer. Porém, somente Deus é capaz de discernir as intenções dos nossos corações. Só Deus é capaz de discernir as motivações e as profundezas dos nossos corações. Quem somos nós para julgar as intenções e as motivações do outro? Você consegue ir no profundo do coração da pessoa para saber qual que é a motivação dela para estar fazendo tal coisa? Ou para não estar fazendo tal coisa? Você e eu não temos o direito de julgar as intenções e as motivações das pessoas. Só Deus pode fazer isso. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. E aí ele fala que tudo que está nas trevas serão colocadas à luz. E aí é onde Jesus vai falar. É onde Jesus vai mostrar os nossos erros. E aqui não estou falando de telão, né? Porque no início da minha conversão, eu tinha medo do telão. Eu tinha medo do telão espiritual. Já ouviu falar no telão espiritual? Não, ó, quando você chegar lá diante de Deus, vai passar todos os seus pecados no telão. Todo mundo vai ver. Isso me botava medo. Ixi, caramba, mano. Mas aí eu parava pra pensar, peraí, mas é tanta gente no mundo? Imagina, um por um, passando no telão. E todo mundo assistindo. Eita, nós, hein, Roseli? Caramba, hein? Isso me dava medo. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que Cristo, que é a luz, Ele sabe o que nós fazemos no nosso íntimo, tudo aquilo que está nas trevas. Será revelado por Cristo as intenções e as motivações do coração, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 5. E aí ele finaliza falando, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cada um receberá aquilo que tem da parte de Deus. E aí, para finalizar, só queria trazer aqui algumas implicações para a gente, rápidas. Algumas perguntas só. Como você e eu temos administrado os mistérios de Deus, a palavra de Deus? Como nós temos sido como dispenseiros? Como aqueles que manejam a palavra? Você que ensina, seja uma criança, seja adolescente, seja os adultos, como você tem administrado os mistérios, a palavra de Deus? Qual as motivações dos nossos corações em ensinar, em servir? É glorificar a Deus ou é para autopromoção, para aparecer? Não, eu estou fazendo isso porque, ó, fulano está olhando ali, ó, ele olhando... Vou ficar feliz. Para mostrar que nós somos bons em alguma coisa, em alguma habilidade, algum dom que Deus tenha nos dado. Você é um dispenseiro fiel de Deus? Você é um dispenseiro fiel de Deus? Se hoje Cristo voltasse, Ele te encontraria um dispenseiro fiel, um servo fiel aos seus ensinos, àquilo que Ele deseja de cada um de nós. Então que a gente possa pensar nisso e de fato queremos ser sábios de verdade, em saber que nós não sabemos nada, ser humildes, estar prontos a aprender, a reconhecer os nossos erros e que possamos ser bons dispenseiros da palavra de Deus, bons dispenseiros daquilo que Deus tem nos dado e nos colocado aí como serviço nas nossas mãos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a gente pode refletir no nosso coração. Às vezes nós queremos apenas fazer aquilo que agrada a nós mesmos. Muitas vezes nos colocamos como sábios, como pessoas maduras, mas muitas vezes nos falta humildade, muitas vezes nos falta reconhecer que não somos nada, mas que somos apenas servos nas tuas mãos, administradores simples do Evangelho. Então nos ajude, Pai, a sermos dispenseiros fiéis, nos ajude a sermos sábios de verdade, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. A tua palavra diz que quem quer sabedoria precisa pedir para o Senhor. Então nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria no nosso dia a dia, nas nossas decisões, sejam as mais difíceis, sejam as mais fáceis. Nos ajude a refletir, a pensar, Pai, bem, biblicamente, segundo os padrões da Sua palavra, para que as decisões que a gente tome sejam corretas e de acordo com a Tua vontade, que vai trazer glória a Ti. Que não possamos adorar homens, que não possamos glorificar homens, mas que nós possamos glorificar somente ao Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos servos bons e fiéis para o Senhor, não para homens, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos, amém.